ações, se ele não finalizou o projeto até ontem, daqui para frente não inicia nenhum projeto novo. Então o governo, a bem da verdade, daqui para frente é fechar as contas para o governo e a reta final, o sprint final para os partidos políticos e para os candidatos.
Agora isso, a gente até tinha comentado, né, Bruno, a respeito disso, quer dizer, Londrina com uma série de expectativas aí de aprovação de projetos do governo do estado, quer dizer, o que não foi feito até agora, acabou.
Tudo que os municípios precisarem, estiverem em dependência do governo estadual, do governo federal, se não foi assinado o documento, o contrato, enfim, o relacionamento com o município até a data de ontem, acabou, terminou. Daqui para frente agora é fechar as contas, nós temos responsabilidade fiscal e aguardar o próximo governo.
É, e dentro deste prazo, são duas observações, né, doutor Nilson? Primeiro, há acordos que já foram vinculados, gestados com os municípios, que mesmo sendo já vinculados antes do período de 4 de julho, eles se mantêm, eles podem ser executados, né, daqui para frente. Então, se tiver um dinheirinho guardado em um contrato já assinado, ele pode ser vinculado para Londrina. E tem uma diferencinha quando é município também, até nós falamos isso, por conta do subsídio do transporte metropolitano, que é que nas cidades vizinhas será assinado depois de 4 de julho. Olha, mas para os municípios pode?
Bom, então, é exatamente como você colocou, atividades, ações, projetos, convênios que já vinham em execução, principalmente obras, né, que não finalizaram e agora vai poder fazer a transferência, tudo que estava assinado até agora vai continuar, não tem problema nenhum. Pode, inclusive, entrar no próximo governo, né, tem obrigações continuadas que vão entrar para o próximo governo. Agora, o que não foi assinado é difícil.
Agora, relação... governo estadual e federal.
Governo estadual e governo federal.
Federal.
O município, com o seu caixa próprio, com a sua receita, ele vai poder continuar, inclusive no transporte coletivo. Ele pode fazer o seu subsídio e tal. Eu sempre peço bastante cautela nesse sentido. O Ministério Público Eleitoral precisa também fazer os acompanhamentos, principalmente no transporte coletivo intermunicipal, que é uma obrigação do governo do estado, né? Que o município acaba assumindo. Então, com bastante responsabilidade, mas é possível sim, se o projeto, se existem programas no estado do Paraná, em outros locais, é possível fazer a continuidade a partir do dia 4 de julho.
Agora, obras grandes que a gente se preocupa, por exemplo, a sequência da Saúl Euclide já estava confirmado, aí vai tocar o barco, não tem problema, mas o viaduto da Angelina Risse Vezoso, como é que estaria? Que depende de aprovação do próprio DENIT, não sei se está assinado. E esse não está com certeza, a Taxiway, que não sabe ainda quem é que vai se responsabilizar pela Taxiway. Quer dizer, se for a empresa que comanda aqui, que administra o aeroporto, é outra coisa. Mas se vier, mesmo do governo federal, infraero ou coisa parecida, não vem agora.
É para contratos novos e se depender de transferência para o município, agora somente a partir de janeiro do ano que vem. E ainda ontem o Bruno fez um bom comentário, porque janeiro não vai acontecer nada também, né? Fevereiro também não.
Claro, é o começo de administração.
Somente
a partir do mês de...
Vendo a casa.
Inclusive, JB, porque o atual governo nem vai terminar 31 de dezembro, né? Nós temos uma mudança aí no calendário, são poucos dias, mas este governo estadual e o governo federal vai entrar alguns dias no mês de janeiro, porque mudou a data da posse. A data da posse não é mais 1º de janeiro. Governo federal vai tomar posse dia 5 de janeiro e governo estadual vai tomar posse no dia 6 de janeiro. E vai ter a responsabilidade também durante o mês e durante o ano de prestação de contas. Então, realmente, o que não se assinou daqui para frente é esperar o final da Copa do Mundo e esperar o dia das eleições.
É, o que nós sabemos da Angelina Risse Vezoso, JB, inclusive o pré-candidato Sandro Alex, quando esteve aqui, disse que o convênio com Paraná Cidade foi feito, a assinatura foi feita e há uma previsão de pagamento. É esta previsão que consta nesse orçamento que está com o DENIT. Então é só o DENIT dizer, ok, pode executar.
Pode executar esse projeto, então essa estaria em condição.
Exato. Perfeitamente. Então o que está convencionado, e por isso que houve aquela correria de prefeitos, de projetos, e deveria mesmo fazer, porque todo mundo sabia que essa data chegaria, chegou. E agora o que está já autorizado vai continuar o que não está próximo governo.
Bom, pessoal de imprensa também, candidato já saiu de microfone, de televisão.
Exatamente. Então, bom, essa data aqui, nós vamos agora, todos os pré-candidatos que estejam vinculados à imprensa, rádio e televisão, e todos os pré-candidatos que estejam vinculados ao poder público, a partir de hoje está todo mundo afastado. Né? Pessoal de imprensa se afastou no dia 29, dia 30 de junho, e ontem foi o último dia para servidores efetivos ou comissionados também se afastarem. Comissionados exonerados, efetivos em licença remunerada, a partir de hoje, bom, todo mundo que for servidor público, primeiro escalão, enfim, todos, a partir de hoje já estão afastados.
Secretário municipal.
Secretários municipais, servidores públicos efetivos, inclusive Londrina tivemos algumas novidades aí de final de semana aí, de algumas pessoas que se afastaram, se desincompatibilizaram do próprio governo. Enfim, hoje não temos mais nenhum servidor em atividade como pré-candidato.
Um detalhe importante, doutor, que vale a pena, até há pouco tempo a gente ouvia muita propaganda, né? Do governo, propaganda de partidos, governo dizendo das obras que executou, né, na rádio e televisão, os banners também em portais de notícias, principalmente, e aquelas propagandas partidárias, que eles vão aglomerando elas para que elas também sejam executadas. A partir de agora, elas também não podem ser executadas, né?
Perfeitamente. Toda publicidade institucional do governo do estado e do governo federal, a partir de hoje, elas estão vedadas, né? Estão proibidas, bem restritas. Somente aquelas divulgações emergenciais, de calamidade, ou aquelas do dia a dia, como informação de vacina, etc. e tal. Mas informação de obras, aquelas placas de obras que você encontra em todos os municípios, indicando qual é a finalidade da obra, quais são os valores e tal, e qualquer outra publicidade institucional do governo do estado, do governo federal também, estão suspensas durante o período eleitoral.
Refletindo sobre uma dúvida, se consta também, além do governo, órgãos estatais também vale?
Sim, também.
Porque há estatais que firmam convênios de execução, né? Por exemplo, a Itaipu aqui em Londrina, no Paraná, aliás, tem convênios no Paraná todo, convênios de execução ainda no próximo semestre, né? Então, provavelmente, as execuções desses convênios, elas estão liberadas, caso tenham sido assinadas antes de 4 de julho, mas depois não podem mais ser também.
Perfeitamente. As estatais entram no mesmo grupo desde que a estatal não pratique alguma atividade comercial. Se for uma atividade comercial da estatal, ela está liberada, ela vai poder continuar, porque ela tem uma concorrência de mercado. Mas estatais vinculadas à realização de serviços, elas estão também no mesmo sistema. A Itaipu é um caso muito interessante, porque a Itaipu ela é binacional, ela não se submete à regra diretamente normal, né? Mas, de qualquer forma, eles procuram observar as regras para também não ter nenhum conflito, para não ter nenhum abuso de poder aqui, mas vamos acompanhar o que vai acontecer.
Muito bem, bom, e fora isso, a partir de agora, o que é que nós temos de especial no mês de julho?
Bom, também, né, a partir de hoje, nenhum pré-candidato pode comparecer a inaugurações públicas, de obras, entrega de obras. Pré-candidatos agora vão aguardar só a campanha eleitoral a partir do dia 16 de agosto. Ainda no mês de julho, nós teremos, a partir do dia 20, as convenções partidárias, os partidos começam a decidir os nomes, escalar as pessoas.
A partir do?
20 de julho.
De julho.
De julho, daqui a 15 dias. Até o dia 5.
Já há partidos que já marcaram, não é, a convenção,
né? O próprio PSD já marcou para o dia 25, né? 25, o PSD dia 25. Salvo engano, o PL dia 5 de...
O MDB também marcou, vou conferir.
Agora, isso não significa, por exemplo, aliás, nós falamos isso com o Álvaro até ontem aqui, que está marcada, mas não significa que, se for escolhido, que haja uma mudança do candidato ou um acordo, isso ainda pode acontecer.
É muito interessante, porque você tem as convenções entre os dias 20 de julho a 5 de agosto. Os partidos têm uma única obrigatoriedade, que não é tão nova, mas é relativamente nova. A única obrigatoriedade é registrar o que eles decidiram na Justiça Eleitoral no dia seguinte. Mas não é que a ata fica aberta, ela não fica aberta, ela fica com uma autorização para outras realizações, para outros atos.
Ela não fica aberta, ela não é fechada.
Exatamente. Ela não fica aberta, não, mas é, ela não é fechada. É
basicamente,
né? Então
isso.
Realiza no dia 25, por exemplo. É apenas exemplificando o PSD, que até o presente momento ainda não tem candidato a vice-governador. Mas deixa aberto ali para uma comissão poder fazer as tratativas com outros partidos e até o dia 5, na verdade, até o dia 15 de agosto, fazer os registros. Então, há sim, depois das convenções, uma possibilidade de um rearranjo dentro do partido, dentro das coligações.
Que é muito provável. A do MDB a 2 de agosto, é bem pertinho da data limite, também faz parte de um composto de decisão que vai ser feito ali exatamente. Bom. Pra, a grosso modo, todo mundo registra no último dia. E isso vai reduzir cada vez mais o tempo de campanha, né? Porque se não tem uma decisão formada, você não tem um composto para você criar materiais impressos, rádio, TV, enfim, toda a publicidade, até agora internet. Doutor Nilson, já estamos literalmente há 3 meses. Houve tempo em que isso já estava quente, a campanha já estava em alto tom, né? Nesse tempo de 3 meses.
Perfeitamente. Na verdade, de novo, não é uma novidade, mas a campanha já se iniciou no mês de julho do passado, né? No dia 10 de julho começava a campanha eleitoral. Depois veio a reforma e levou a campanha para o dia 15 de agosto, reduziu para 50 dias. E muito bem colocado, Bruno. Quanto antes o partido realizar as convenções, a documentação se processa, há necessidade de ter um CNPJ, abertura de contas e tudo só começa, deveria começar a partir do dia 15.
Aí ele pode pedir voto.
A partir do dia 16 de agosto. A campanha oficial começa no dia 16 de agosto e vai se estender até o dia 3 de outubro. Mas ele só pode colocar o seu bloco na rua se ele estiver com tudo já regularizado. Registro realizado, conta bancária aberta, CNPJ emitido. Quanto mais tarde ele fizer o registro, mais vai demorar esta situação e ele demora um pouco para colocar toda a sua mobilização nas ruas.
Tá certo. Propaganda eleitoral gratuita no rádio e televisão.
Propaganda eleitoral vai começar um pouco mais tarde, são apenas 35 dias.
Ah, 35, são apenas 45.
35 dias, 35. Começa no dia 28 de agosto. Dia 28 de agosto e vai até o dia. São 3 dias antes das eleições, dia 4, ali no dia 1º de outubro termina rádio e televisão. Também, lá na frente também vai terminar toda o uso de inteligência artificial neste mesmo dia, comício, lá no dia 1º de outubro.
Perfeito. Mais alguma coisa? Bom, eu acho que para julho é isso e nós vamos logo ter aí um Paiquerê Rádio Opinião especial para dissecar tudo isso.
Exatamente. Só um único lembrete para o eleitor. Então, o eleitor que já tem a sua vida programada, que sabe que no dia 4 de outubro não estará no seu município, estará em outro município, ele precisa, a partir do dia 20 de julho, se ele quiser fazer uma votação fora, que é o tal do voto em trânsito, lá no local em que ele estiver no dia 4 de outubro, se ele já tem esta programação, a partir do dia 20 de julho ele deve informar a Justiça Eleitoral onde ele estará para que ele possa exercer o seu voto em trânsito. Se estiver fora do estado, apenas para presidente da República.
Tá certo. E se estiver fora do Brasil?
Fora do Brasil, nas embaixadas, ele poderá votar para presidente.
Para presidente.
Exclusivamente para presidente da República.
Mesmo aqueles que moram fora do Brasil.
Aqueles que moram fora, inclusive, ele já vota lá.
Já votaram, né?
A sessão,
né?
Dele isso, é lá isso, e tal, isso. Ele vai votar normalmente isso. Para a presidência da República.
Tá bom. Obrigado, Nilson. Um
abraço. Vamos lá. Reta final.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 33485827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
8:23.
Confira com a Paiquerê.
8:23.
Jornal da Manhã.
Escolher Pado é investir em 90 anos de tradição e liderança no mercado brasileiro. É segurança que protege sua família às últimas tendências de design que elevam o padrão do seu negócio. Nossas soluções em fechaduras, puxadores, cadeados e acessórios entregam tudo o que você precisa para manter o seu bem protegido. Porque unimos a força da tecnologia brasileira à versatilidade que o seu dia a dia pede. Escolha a marca líder e abra as portas para o novo. Encontre o produto ideal em lojapado.com.br. Pado, 90 anos, fechados com você.
Levanta, corpo, eu, você, todos nós. 150 mil corações
em uma só voz. Pra frente, Brasil, levantar como eu, você, todos nós.
150 mil corações.
Parabéns, cooperativistas. 4 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo.
Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Café Melita, tradicional, extra forte, a vácuo, pacote 500 gramas cada, R$26,99. Alcatra com maminha, bovina, agos moído, bife, quilo, R$49,90. Azeite de oliva portuguesa, andorinha, extra virgem, garrafa 500 ml cada, R$29,90. Leite Batavo, integral, desnatado, semidesnatado, 1 litro cada, R$4,79. Lava roupa Omo, cada, R$26,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial apresenta o primeiro museu a céu aberto inteiramente dedicado à arte brasileira, o PEARTE, Parque Geminiani Momesso. Recentemente inaugurado às margens do rio Tibagi, o PEARTE mantém o maior acervo de arte brasileira do mundo. Localizado em Ibiporã, em um território de mais de 1,5 milhão de metros quadrados, o espaço contém acervo de mais de 5 mil obras de arte, arquitetura, paisagem e esculturas que oferecem uma experiência única com jardins da Mata Atlântica. JB Faria e Bruno Cardial recebem Romério Souza, diretor executivo do PEARTE, e Orandi Momesso, idealizador e fundador do parque. Neste sábado, 11 horas. Acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Jornal da Manhã.
8:27.
Confira com a 91,7.
8:27.
CPI contra o prefeito Tiago Amaral é proposta na Câmara Municipal de Londrina.
7 vereadores protocolaram pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal de Londrina para apurar a utilização de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e também do ICMS Ecológico pela Prefeitura. Assinaram o pedido os vereadores David Weasley, do Novo, Jessicão, do PL, Marcelo Guido, do PL, Matheus Tum, do PP, Michele Tomazinho, PL, Roberto Fu, também do PL, e Santão, do PL. O requerimento tem como foco a investigação de atos administrativos relacionados aos decretos municipais número 1402 de 2025, o 1406 e também o 1519 e 1535. Que, segundo os autores, resultaram na destinação de aproximadamente 20,8 milhões de reais para despesas de custeio de outras áreas da administração municipal. O pedido de CPI foi fundamentado em uma recomendação expedida pelo Ministério Público do Paraná, que apontam possíveis irregularidades na utilização dos recursos ambientais e recomenda a restituição de parte dos valores utilizados. Os parlamentares pretendem apurar a legalidade dos atos, a existência de superávit financeiro que justificasse a movimentação dos recursos, a participação de agentes públicos nas decisões e os impactos sobre políticas ambientais do município, como explica o vereador que assinou o pedido, David Weasley.
O que eu estou fazendo aqui é o meu trabalho de investigar se o prefeito fala que tem respaldo em emenda constitucional, fala que está certo, que ele possa aprovar dentro dessa comissão, né, dentro desse pedido, e que essa comissão possa esclarecer se o prefeito está certo ou ele está errado, né? Então, um embasamento lógico que serve como um auxílio do Ministério Público, mas como eu falei, nós estamos aqui para trabalhar, e se tem vereador aqui que não quer trabalhar, que tem preguiça, tem conchavo com o prefeito, que está falando que isso é palanque político, muito pelo contrário. E se ele enxerga dessa forma, é uma tristeza para a sociedade londrina, e que a Câmara não pode ser nivelada por baixo e tem que dar nomes nas votações, porque não é fulano e beltrano ou a Câmara toda que passa pano para um ou para outro. Aqui a gente está fazendo um trabalho sério e coerente. Ninguém aqui é perseguição, ninguém aqui está com malandragem, isso aqui não é recado para ninguém. É o nosso trabalho de vereador de fiscalizar o Poder Executivo.
7 vereadores assinaram o pedido e para a abertura serão necessários 10 votos. O vereador explica de que forma convencer pelo menos mais 3 edis para conseguir a votação para a abertura da comissão.
O que falta são os vereadores entender que nós somos fiscalizadores do executivo. O Ministério Público, a recomendação está clara. A promotora deu entrevista, fez a recomendação, 7 vereadores já assinaram esse pedido e eu acho que, obviamente, mais 3 aí devem votar pela abertura dessa CPI. Então, eu acho que não teremos problemas em trabalhar. Muitos falam de recesso, muitos falam em período eleitoral. Eu sou vereador da cidade de Londrina, eu tenho que cuidar do meu quintal, tá? Eu estou fazendo o que eu me propus a fazer em campanha, quando eu me coloquei minha cara na urna, então eu estou trabalhando, e se essa comissão for votada terça-feira e for aprovada, farei meu trabalho com a maior transparência possível.
A vereadora Michele Tomazinho é outra que assinou o pedido e acredita que, em sendo aprovado a abertura desta comissão, será de fundamental importância para os esclarecimentos dos fatos relacionados aos recursos utilizados.
A comissão especial de inquérito, ela nos traz uma oportunidade de poder trabalhar isso com um pouco mais de prazo, né, para poder de fato se debruçar um pouco mais em cima dessas informações. Tem um convite feito aos secretários para que eles venham falar também, obviamente a gente também vai ouvi-los, mas o convite normalmente tem um tempo muito restrito para ouvir aqui os convidados. E nós também queremos, obviamente, ouvir o prefeito, não só os secretários, né? Temos também uma reunião pública através da Comissão de Educação agendada para o dia 13/7, que acontecerá aqui também com a presença dos secretários, às 19h, também para discutir sobre esse assunto. Então é importante que a gente debata com a seriedade que ele precisa ser debatido.
Sobre o tema ser utilizado como palanque político em ano eleitoral, a vereadora não concorda e deixa claro que o papel do vereador em fiscalizar não está limitado a um período específico do ano.
Eu não vejo dessa maneira, de forma alguma, né? É um trabalho que a Câmara precisa fazer, precisa dar uma resposta à população londrinense. É como eu disse, né? Eu não sou candidata a absolutamente nada. Tem alguns colegas que são pré-candidatos, mas isso não furta eles do trabalho de fiscalizador enquanto estão exercendo seu trabalho de vereadores. A gente não pode levar tudo que um vereador faz, levar em consideração porque está no período eleitoral, achar que isso é um palanque político, que o vereador está fazendo isso só para palanque, né? Eu acho muito triste, na verdade, pensar dessa forma, porque você esvazia o trabalho do vereador.
Secretários municipais foram convidados e não compareceram. Porém, o vereador David Weasley atribuiu ao chefe do executivo municipal a responsabilidade dos esclarecimentos. E sobre a comissão ser o caminho para outra comissão, a processante, o vereador enfatiza.
Eu acredito que sim. É como eu falei, né? Tô sendo repetitivo. A comissão, nós, né, queremos montar essa comissão, avaliar que de fato o que tem acontecido, né? E é o que eu falei, espero que os demais vereadores entendam o nosso trabalho como fiscalizadores, não como palanque eleitoral, como um vereador falou aqui hoje no plenário. Triste ver isso, que parece que esse vereador tem conchavo com o Poder Executivo. O prefeito tirou, né, 20 milhões do Fundo do Meio Ambiente. Quem tem que responder é o prefeito, não são os secretários. Com todo respeito ao trabalho dos secretários, que inclusive gosto muito,
principalmente do Gilmar, que é um deles que viria à Câmara. Então, quem tem que responder é o Thiago Amaral. Ele é o chefe maior da cidade, ele tem que vir nessa casa e dar respostas, principalmente para a sociedade londrinense.
O pedido segue para a Procuradoria Jurídica, que terá um prazo de 5 dias para dar um parecer e, posteriormente, segue para o plenário, onde serão necessários 10 votos para ser aprovada a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. Caso seja instalado, a CPI terá como objetivo reunir documentos, ouvir envolvidos e elaborar um relatório com as conclusões da investigação. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:33.
Bom, duas observações. Primeiro, que esse documento será votado na terça-feira, até por conta de alguns problemas de texto do próprio documento e uma indicação da própria Procuradoria da Câmara. Ele vai ser protocolado na terça-feira e será votado também. Mas, agora, por exemplo, nós já tivemos até uma recomendação direta do Ministério Público do Paraná, expedida ontem, dia 3 de julho, para que, através da 20ª Promotoria de Justiça, para que o Executivo fizesse a reposição, né, e com urgência, de R$13.387.222,12. Uma vez feito isso, a comissão parlamentar de inquérito, ela teria que investigar o caso e, depois de constatada ali a irregularidade, indicar ao Ministério Público para fazer esse pedido. E o Ministério Público já fez, né? Aqui não podemos dizer nem que o Ministério Público se adiantou, porque essa ocorrência é de maio. Então está no tempo correto. Acho que quem perdeu o timing do negócio foi a Câmara.
A recomendação havia sido feita lá atrás, não é? Já havia sido feita a recomendação, é o que eu entendi também. No final das contas, tá. Então vamos abrir uma investigação de algo que está absolutamente claro, Sim. Evidente. Bom, houve algum problema? O prefeito disse que não, disse que tinha respaldo, não é, para fazer aquilo. Não, vai, agora já informou a prefeitura que vai realmente devolver o dinheiro para o caminho...
O regular,
correto,
né?
Correto, regular, não é?
Exatamente.
Então, eu acho que é fim de papo.
E veja, quando o Ministério Público vem estudar esse assunto e recomendar a devolução, é porque ele compreende que a justificativa não convence.
Exato.
Né? Então, o Ministério disse assim: prefeito, é o seguinte, você pegou lá o dinheiro do fundo, o prefeito diz, existe uma lei... que é, na verdade, uma emenda constitucional que me autoriza, né? Aí o Ministério Público diz, não, essa lei, ela autoriza superávites. E neste caso, não se tratava no superávit. Então, devolva. E o processo foi assim concluído. Agora a Câmara vai investigar o quê? Né? Inclusive houve, eu assisti toda essa sessão, inclusive foi uma sessão bem tumultuada, e muitos falando ali, poxa, o secretário, a gente precisa trazer o secretário, e outros, não, o secretário não vem. Aliás, e o secretário do ambiente, no caso, não tem nada a ver com a história. Responde pelo fundo... Quem controla e fiscaliza e denuncia é o Conselho do Meio Ambiente, que inclusive não foi citado na sessão. Então eles querem ouvir o prefeito, querem ouvir os secretários, provavelmente o prefeito nem convocado vá, né? E agora nós tivemos ontem, então, dia 3 de julho, uma recomendação da promotora Révia de Paula Luna. A gente tem um pedacinho da promotora dizendo exatamente o motivo desse pedido direto. Vamos ouvir a promotora Révia de Paula Luna, que pediu ontem, através aí da 20ª Promotoria do Ministério Público, para que seja devolvido este valor.
Analisando os argumentos do poder público, entendeu o Ministério Público que eles são absolutamente, a interpretação é equivocada, é inconstitucional, em virtude de que há uma vedação expressa no próprio artigo 76 do uso do fundo, por exemplo, com valores que compõem o ICMS ecológico. Até porque traz o artigo de que é vedado o uso, a desvinculação destes valores que estão no fundo do meio ambiente para uso em outros locais entre entes da federação com destinação específica em lei. O ICMS ecológico é um deles, que é repassado para o município para determinado fim. E o volume maior do uso do fundo é de ICMS ecológico. Então, aí nós já temos uma barreira. O outro argumento que o município se utiliza para ter feito essa desvinculação seria um superávit financeiro e financiamento de políticas públicas locais que poderia usar na saúde, educação e para adaptação de mudanças climáticas, o que realmente não aconteceu. Primeiro, porque o Fundo do Meio Ambiente não tem superávit financeiro. O fundo estava previamente já com uma destinação a projetos ambientais, tanto por deliberação do CONSEMA quanto pelo que se decidiu na Conferência do Meio Ambiente. Então, não tem ali um superávit. Havia uma programação para o uso desses valores e sequer o conselho foi consultado pelo município a respeito desse uso.
Pois é, então é exatamente esse ponto. Há dinheiro lá no fundo? Ah, mas ele está programado. Está programado para ser utilizado, inclusive, com atividades, com projetos que foram definidos em conferência. Quem cuida disso? O conselho. Por isso que deve se perguntar ao conselho. Olha, tem um dinheiro lá, posso usar? E o conselho, até se houvesse, ele iria desvincular, como já foi em outros momentos. Então, esta é a observação do Ministério Público. Agora, o caso, tecnicamente, está concluído. A prefeitura devolve e fica tudo por isso agora. Poxa vida, o prefeito fazer uma dessa também, não tem um assessor jurídico, não tem uma pessoa da Secretaria de Fazenda, não tem ninguém ao lado para dizer que não pode. Exatamente. Isso é o básico dentro de...
Vamos nos certificar se é possível ou não, não é?
Duas questões, ou por maldade direta, por querer mesmo utilizar, ou por despreparo. A gente prefere dizer que é por despreparo.
Tá certo, agora... Da Câmara também.
Pois é, então a situação da Câmara vai abrir. Agora eu acho que a Câmara poderia ir por um caminho, JB, até se o conselho fosse bom, né? Se a Câmara poderia traçar ali um pensamento seguinte. Ano passado nós tivemos uma denúncia, não, começo deste ano, sobre o uso do Fundeb de uma forma irregular pela Secretaria de Educação, não foi? Nós tivemos agora o Fundo do Ambiente pela Secretaria de Educação. O que a Câmara pode se ater? Qual é o saldo de orçamento da educação? E por que faltou? O que houve na gerência da educação que precisou ser usado o fundo, do Fundeb, da educação básica, para pagamentos que não é relacionados ao Fundeb, e o do meio ambiente? Então, se for por aí, traça uma outra linha de raciocínio, que é monitorar a lei orçamentária do município nos 1.300.000 e pouco da educação. Aí é válido, porque sobre isso não foi citado ainda. Agora, sobre este caso do ambiente, já está finalizada a questão.
8:40.
Confira com a Paiquerê.
8:40.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
E o ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê através do WhatsApp 999941110. E tem uma notícia boa aqui. Aliás, o Manuel Soares até mandou um WhatsApp para cá. Ele diz: falamos com vocês sobre a cirurgia do Ademir na Santa Casa. Foi só comentar que vocês acharam um meio de fazer. Vai acontecer segunda-feira. Obrigado pela força. Não, temos que agradecer a secretária Vívia Feijó. Nós mandamos ontem para ela, como eu disse, queríamos mandar o áudio que veio para cá, fazendo a reclamação, desesperado, cidadão na UTI, teve 2 infartos, precisava uma cirurgia, a Santa Casa informava que não tinha equipamento, ou não sei, para fazer a cirurgia. E eu senti até, a Vivian pegou e imediatamente entrou em contato com a Santa Casa, moral, marcou para segunda-feira. E eu senti até que ela não ficou assim muito satisfeita, não é? Com a Santa Casa, que há essa parceria e que, lamentavelmente, pô, há casos que não pode ficar para depois, não é? Então, esse é um dos casos. Então, realmente, o que o Manuel falou aqui está resolvido. A cirurgia vai acontecer segunda-feira, tomara que dê tudo certo. O Antônio Carlos Panique, JB, você foi perguntando. perfeito com referência ao comentário aí sobre Estados Unidos. Valeu, ô Panico, um abraço para você. O Anderson, ele falou aqui sobre nomear primo como chefe do gabinete, mas como, puxa vida, nepotismo, não, na verdade não é. Até eu perguntava aqui, o Bruno confirmava, e eu confirmei, tá aqui, o primo não é, ele pode, você com um prefeito, pode contratar um primo para secretário, primo não está entre aqueles contratados que seria nepotismo.
Exatamente, é o vínculo direto com pais, né, filhos, esposa até, agora primos não consta na lista. E eu tenho até uma cautela neste momento, porque obviamente que não foi divulgado sobre isso, né? Eu particularmente pesquisei muito e não encontrei o vínculo direto. Pode ter, mas se também houver é muito reservado ele, porque não há nada documental, enfim. E obviamente que não foi por esse motivo, né? Vem também pela competência, tem um vasto currículo já na área pública. A gente até espera e torce muito que ele faça um bom trabalho, porque o gabinete do prefeito está precisando ter bons relacionamentos.
O Jovino da Gleba, JB, vê essa notificação que recebi da prefeitura, anexo um boleto das últimas 7 parcelas do meu IPTU 2026, sendo que estou pagando parcelado. A notificação fala que é IPTU 2026, que baixaram as parcelas pagas em 2026, que ficou esse valor para ser pago até 30 de junho e ameaça, se não pagar até o vencimento, pode ser encaminhado para protesto e cobrança judicial. Uma dívida que ainda vai vencer. Vê onde chegamos. Será que só mandaram para mim ou para muitos outros munícipes? Olha, eu sugiro nesse caso, para evitar, e me parece que você tem toda a razão, quer dizer, não é dívida vencida ainda, porque houve o acordo de parcelamento, mas de dar uma chegada durante, não é, o dia aí da semana, lá tem lá embaixo, na entrada da prefeitura, uma sala especial para atender IPTU, é importante para evitar qualquer problema, mas pelo jeito realmente um erro da Secretaria de Fazenda. A Unimed Londrina oferece um cuidado completo para você e sua família. Hospital próprio, pronto atendimento adulto e pediatria 24 horas. Unimed Londrina, um ecossistema de saúde completo, pensando para cuidar de você e sua família.
8:45.
Confira com a Paiquerê.
8:45.
Jornal da Manhã.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consórciounião.com.br e simule agora.
Vai querer 91,7.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora, no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Quer estudar no colégio mais tradicional e inovador de Londrina? Vem pro Londrinense, uma escola que há 86 anos transforma gerações com educação de alta performance. Tecnologia integrada ao aprendizado para resultados reais. Feira científica, referência em Olimpíadas no sul do Brasil, mais de 7 mil medalhas e muito mais. Estude para o mundo todo e saia preparado. Matrículas abertas, seja na São Ângulo Londrinense. Quer saber mais? 43-3375-7555.
Vai querer 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Jornal da Manhã.
8:48.
Confira com a Paiquerê.
8:48.
Junifest Londrina inicia hoje, completando 35 anos de atividade.
Pois é, quando nós falamos de festa junina em Londrina, logo, né, além de todas as paróquias da nossa cidade, vem em mente uma das maiores, né, a maior festa junina da história está chegando, é a Junifest 2026, com muita alegria, comidas típicas, shows de prêmios, toda Londrina conhece aqui no alto da Higienópolis, na Avenida Madre Leônia, a Junifest. E quem está na organização da Junifest é o Donizete, que é o coordenador das atividades de festa e eventos ali da paróquia São Vicente de Paulo, está conosco aqui na Paiquerê 91,7. Hoje inicia a partir das 14h. Donizete, conta um pouquinho aí dos preparativos da Junifest que será realizada entre hoje e amanhã aqui na paróquia São Vicente de Paulo.
Ô Bruno, no sábado agora a gente já começa às 14 horas com todas as barracas, com comidas típicas, brinquedos abertas, né? E vai até as 22, 23 horas. Após as 14 horas, nós vamos ter lá a quadrilha dos jovens, depois nós teremos a missa às 18 horas, e após a missa nós teremos o nosso show de prêmios. O show de prêmios nosso desse ano vem com uma novidade, R$12.000 em dinheiro no primeiro prêmio, R$8.000 no segundo prêmio, uma máquina de lava e seca no terceiro prêmio, um notebook no quarto prêmio e uma TV de 65 polegadas no quinto prêmio, né? Então, essa é para a programação nossa para o sábado. E no domingo, a gente tem, a partir das 9 horas da manhã, algumas barracas abertas já para atender o pessoal que vai à missa, que quer comer um pastelzinho, quer comer um sanduíche, quer comer alguma coisa. As barracas já vão estar preparadas. E depois, no horário do almoço, aí sim, aí nós temos lá o sanduíche de pernil, temos o yakisoba, temos o espetinho. Então, quem quiser, vai almoçar com nós lá na paróquia, porque vai ser muito bom você participar desse momento maravilhoso. Então, pensando no jogo do Brasil, né, que é às 17 horas, nós criamos o Espaço Copa, é um espaço aí de aproximadamente 600 metros quadrados, todo em verde e amarelo. Nesse espaço terá um painel de LED de 6 metros quadrados, depois teremos mais dois painéis espalhados por todos os ambientes da festa. Então, é assim, você que está preocupado de ir na festa e não assistir o jogo, não se preocupe, vem participar com nós aqui que você vai assistir o jogo maravilhosamente bem e vai poder participar da festa ao mesmo tempo. Então, estamos esperando todos vocês aí.
Donizete, fala um pouquinho de uma barraca especial que vai ter esse ano, para quem tem problemas com glúten, né? Como é que é?
É um detalhe bem legal que a gente fez esse ano, o Bruno, é que a gente está com uma barraca totalmente diferente das outras barracas típicas de festa junina. A gente conseguiu arrumar uma barraca para atender as pessoas celíacas, ou seja, aquela pessoa que tem intolerância ao glúten, à lactose, né? Então a gente vai poder atender essa pessoa, porque essa pessoa ela não ia na festa, né? Ela vai na festa junina fazer o quê? Ela não poderia comer nada, tá? Eu vou na festa, não vou aproveitar nada. Então nós conseguimos fazer essa barraca para atender essa população aí. Tem vários tipos de comida lá, vai atender muito bem e vai ele, vai a família dele, vai poder aproveitar bastante.
Donizete, a gente fala da Junin Fest, é uma atração para público, mas eu queria que você falasse um pouquinho agora, ressaltando a participação da comunidade. Não é muito importante, são muitas pessoas envolvidas, voluntários, pessoas que são de outras comunidades participam também. Queria que você destacasse essa atividade aí na condução sua, do Padre Isaac, enfim, de todo o pessoal da comunidade de São Vicente de Paulo que trabalha para que a Junin Fest seja realizada.
É, importante essa sua pergunta, Bruno. Nós chegamos aí em 35 anos de paróquias e 35 anos da Junin Fest, né? Então, ou seja, isso significa que a nossa comunidade, ela é muito participativa. Quando a gente pede, quando a gente chama, nós somos atendidos. Então, nós temos que agradecer muito a nossa comunidade e também temos o pessoal nosso que participa da igreja, das pastorais, no envolvimento aí constante aí nas nossas atividades. Você tem uma ideia, a nossa festa, a gente começa a trabalhar nela, já pensar nela em fevereiro, né? Que a equipe de eventos e festas começa a pensar em fevereiro. Depois, 30 dias antes da festa, começa a trabalhar as pastorais com cuidar das barracas. E nas duas últimas semanas antes da festa, é a montagem. E aí, tudo que foi preparado de decoração, com antecedência, é começado a fazer agora isso aí. Nós temos um envolvimento aí aproximadamente aí, desde fevereiro até agora, em torno de 400 pessoas voluntárias, né? Voluntárias e alguns terceirizados.
Tá aí conosco o Donizete, coordenador das atividades de festas e eventos ali da Paróquia São Vicente de Paulo. 35 anos da Junifest para celebrar hoje, sábado, a partir das 14h, amanhã, domingo, enfim, fim de semana de grande evento ali. A gente vai também passar por lá, viu, Donizete? Toda a comunidade que a gente convida aqui também. Um abraço grande. Obrigado aí por esse tempo com a gente aqui na Paiquerê.
Muito obrigado, Bruno. E vocês que vão lá, vocês vão se sentir muito acolhidos lá pela nossa paróquia, tá? Muito obrigado, Bruno.
Valeu, obrigado, eu que agradeço. Então, lembrando aí, fazendo novamente o convite, mais de 20 mil visitantes somando aí nas atividades das festas, 35 anos de tradição, hoje e amanhã. Mais uma atividade aí de familiar, bastante interativa, amanhã tem um telão para assistir o Jogo do Brasil, tem também o Festival de Prêmios, as comidas típicas, né? Milho, hot dog, pastel, quentão, tem vários outros itens aí da culinária deste período, né? De junho e julho, você é convidado também, a Paiquerê 91,7 sempre está junto em todos os anos, vem aí a Junifest 2026, começa hoje às 14h.
8h54.
E lembrando que tem vacinação, tá lá, posto de vacinação, tanto hoje como amanhã, lá na Junifest. É uma festa realmente maravilhosa. Um show de prêmios. Primeiro prêmio é R$12.000 em dinheiro. Segundo prêmio, R$8.000. É uma festa fantástica, realmente. Hoje, amanhã, e com esse tempo bom aí, vai ser uma maravilha.
8h55.
Confira com a Paiquerê.
8h55.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento. Supere suas expectativas.
Você já decidiu. Trânsito com Manuel Osvaldo.
Aqui na Paiquerê, informação de um acidente agora há pouco na rua Luiz Lerco, próximo da Avenida Otávio Genta. Imediações ali do Catuaí Shopping. Presta atenção, motorista trafegando pela rua Luiz Lerco. Nas imediações da Otávio Genta, tem um acidente. Informação na Paiquerê 91,7. Manuel Osvaldo.
8h56.
Nós comentamos aqui no Jornal da Manhã hoje sobre a realização e também sobre o cancelamento da 16ª edição da Conferência Municipal de Saúde de Londrina. Um importante ponto a ser debatido sobre esta questão, nós conversamos ontem com a Vânia Pisolotto. Ela é presidente do Conselho Municipal de Saúde na atual gestão. A conferência seria realizada principalmente por dois pontos: para o debate sobre as políticas públicas realizadas na saúde de Londrina e para a formação da nova gestão do Conselho, que em um período excepcional será iniciada essa nova formação em janeiro de 2027, por uma indicação do CNS, o Conselho Nacional de Saúde, até pelo período eleitoral, as conferências tinham prazo limite de hoje, dia 4 de julho, para serem realizadas. E o Conselho ser composto exatamente nesta data, temporariamente ali, por estes próximos 6 meses, a gestão continuaria atuando até dezembro e a partir de janeiro, a nova gestão tomando posse. A maior preocupação, segundo o Vaine Pizzolotto, conversando conosco aqui na Paiquiri 91,7, seria exatamente o motivo que ocasionou o cancelamento da conferência, a participação dos usuários. A presidente do Conselho Municipal de Saúde de Londrina destaca isso pra gente.
Infelizmente, o debate vai bater no segmento usuário. Por quê? Porque é o segmento que menos está participando. É o que aquele que deveria ter maior interesse e é o que menos está participando. Nós tivemos na conferência do segmento usuário, nós contávamos com a presença de 142 participantes. Nós tivemos apenas 68 participantes. Nós não conseguimos fazer a conferência. E isso me deixa muito preocupada. Preocupada a ponto de imaginar que a conferência possa ser, de hoje, possa ser prejudicada por falta de quórum realmente. O usuário, ele pede, ele cobra, mas ele não participa. Ele quer os seus direitos. Eu sou usuária, eu sou representante do segmento usuário e isso me deixa muito preocupada, porque onde ele deve exercer o seu direito, os seus deveres, ele não vai. E isso é muito preocupante.
E foi exatamente a preocupação que a Vani colocou para nós ontem, ao vivo aqui na Paiquiri 91,7, que se concretizou. A conferência foi cancelada por falta de quórum na categoria usuário.
Pois é, e nós entramos em contato com a secretária Vivian Feijó e ela explica a respeito.
Bom dia, JB. Importante lembrar e esclarecer para a população que a Conferência Municipal de Saúde é um grande espaço de participação social, né, organizado especificamente de forma paritária. Ela só pode existir se os números estiverem batendo. E 50% da participação da conferência se dá pelos usuários, que são a grande estrela da participação nesse momento da construção das propostas, de um planejamento para a implantação das políticas públicas municipais na nossa cidade. Então, ontem nós tivemos aí dos 100% inscritos na categoria usuários, só compareceram 50%, e nós tivemos também a participação de gestores, prestadores e trabalhadores, né, numa proporção que nos permitia realizar a conferência. Quero lembrar também que o conselho, ele tem autonomia, o conselho, ele não é do gestor, ele é um órgão de apoio focado na população e que inclusive fiscaliza as ações, né? Mas ele é uma ferramenta muito importante de transparência e de construção da rede pública na nossa cidade. Então, eu entendo que nesse momento foi uma suspensão temporária para que a gente possa fazer tudo dentro da legalidade e também atribuo um pouco ao período eleitoral, onde nós tivemos pouco tempo, nós tivemos de março até agora para organizar uma conferência do tamanho da de Londrina, foram feitas várias pré-conferências, norte, sul, leste, oeste, né, em relação à participação das lideranças, é um processo burocrático, no sentido documental também, muito sério. É formada uma comissão pelos conselheiros e essa comissão que tem a autonomia de julgar se nós tínhamos ou não a condição de fazer a conferência no dia de ontem. E no final, eles entenderam que legalmente nós poderíamos ter prejuízos judiciais, que até pudesse invalidar o acontecimento da conferência. Sendo
assim, ela foi aprazada e num segundo momento, né, ela está suspensa, foi suspensa no dia de ontem, e num segundo momento, então, nós podemos agora, de acordo com o Ministério, realizarmos a 16ª conferência até novembro deste ano. Acredito que vai poder ser construído com mais calma, há muitas mãos, vai ter uma nova revisão, e aproveitar a sua audiência para convidar os usuários também, aqueles que têm interesse em participar, para que eles procurem a liderança dos seus bairros e possam estar conosco. Entendo também que nós estamos num período de Copa do Mundo, é uma sexta e um sábado, as pessoas também hoje trabalham demais, estão muito atarefadas e cabe a nós esse resgate. Já aconteceu isso em outros municípios também, não é algo atípico, desconhecido, né? A gente entende que tem muito esforço, que a logística é importante, e a gente gostaria que tivesse acontecido ontem, mas não vai faltar esforços para que a gente possa, junto com a Regional de Saúde também, né, continuar apoiando e realizarmos aí uma grande conferência do tamanho que a nossa cidade de Londrina merece.
Muito bem, a gente agradece a Vivi, e ela complementou, diz que não vai haver prejuízo, mesmo porque também os participantes, os integrantes do conselho, ainda em novembro vão estar com mandato correndo, não vencerá antes disso, de maneira que será realizada em novembro.
9:03.
Confira com a Paiquerê.
9:03.
18 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Na Avenida Rio Branco, próximo da Rua Porto Alegre, um carro cujo condutor errou a rua onde ia adentrar e, ao perceber o erro, deu marcha ré no seu veículo e acabou colidindo com a moto de um jovem de 25 anos que não teve tempo de parar. Apesar dos danos materiais em sua moto, o jovem teve apenas ferimentos leves e o Seatro encaminhou para a UPA da Souza Naves. Meio-dia e 20, Rua José da Silva, Jardim Tarobá. A colisão de uma moto Yamaha Fazer vermelha e uma moto Honda Fan preta. Ferimentos leves em um dos condutores, de 25 anos, socorrido no local pelo Seatro. 14:50, Rua Ceará 441, Jardim Castelo. Acidente com Chevrolet Tracker vermelho e uma moto Yamaha verde, resultando em ferimentos em duas pessoas que estavam na moto. Uma mulher de 41 anos e um homem de 30 anos. Os dois, socorridos pelo SEAT, foram encaminhados para o hospital de plantão. 18:10, Rua Arthur Jaceguai, 411, Jardim Presidente. Uma moto Yamaha Fazer, condutor não identificado, atropelou uma mulher de 54 anos, que foi socorrida pelo SEAT e encaminhada para atendimento hospitalar. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9:05 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade. E eu esqueci, hoje é dia do cooperativismo. Aliás, a própria, né, Coamo fez aí a matéria a respeito. Ontem, o nosso William Santin, ele fez uma homenagem ao cooperativismo no Paiquerê. Paiquerê no Agro ontem, não é? E a gente aqui homenageia as cooperativas parceiras da Paiquerê, tanto as cooperativas de crédito, a nossa Sicredi, a Sicoob e as outras, a Integrada do Agro, a Coamo, a Cativa, a Unimed, a Odonto, são cooperativas. cooperativas e o cooperativismo no Paraná é muito forte. Aliás, existem no Paraná 227 cooperativas, e grandes cooperativas, médias, mas todas realizando um belo trabalho. Parabéns. Muito bem. Bom, olha, tempo hoje, tempo bom. Temperatura máxima vai chegar aos 24 graus à tarde, sol entre nuvens. Agora praticamente não temos nuvens, mas vamos ter amanhã também. Amanhã, a mínima 14, a máxima 23. Segunda, sol, a mínima 13, a máxima 24. Terça, possibilidade de chuva, mínima 10, máxima 22. Quarta, tempo bom, mas é a temperatura que vai abaixar mais. 8 graus a mínima, 22 a máxima. Vamos entrar nos nossos destaques. O seu Bruno Cardial.
Já tá bem, amigos aqui da bancada do Jornal da Manhã, nossos ouvintes. Bom, desde a última quarta-feira, dia 1º, o prefeito de Londrina tem um novo chefe de gabinete. Né? Nós temos o Clóvens José Garibe do Amaral, advogado nomeado para o cargo, que substitui Brian Abelha, que esteve até esta data. Com a mudança, Clóvens passa a ser então o terceiro chefe de gabinete da atual gestão. Ele é natural de Londrina, tem 48 anos, como eu disse, formado em Direito pela UEL, especialista em Direito Civil e servidor público federal de carreira do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele já atuou na assessoria do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado, e nos últimos 18 anos, como chefe do cartório eleitoral de Centenário do Sul, que compreende ali também Cafiara, Lupeonópolis, Santo Inácio, enfim. O chefe de gabinete é o responsável por dar toda assistência direta ao prefeito, coordena um relacionamento institucional, não só com o governo federal, estadual e municipal, como com a Câmara também, né? Além de manter a interlocução com a sociedade civil, algo que hoje precisa urgentemente ser reparado. O prefeito aí tem algumas situações, né, em que é cobrado exatamente esse relacionamento, estar em alguns lugares, conversar com algumas pessoas, perfis, e é isso que o chefe de gabinete deve fazer. Segundo a Prefeitura de Londrina, o novo chefe de gabinete tem como prioridade organização administrativa, articulação com os secretários, com a Câmara e também uma assessoria técnica direta com o prefeito. Foi compartilhado aí em redes sociais, né, por algumas conjecturas sobre o Clóvens Amaral ser primo do prefeito Tiago Amaral. Sendo primo ou não sendo primo, não há influência nenhuma sobre a nomeação do cargo. Não é considerado nepotismo, caso seja, afinal de contas, o primo, o vínculo parentesco de primo não se